Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. E hoje nós vamos falar sobre África. E eu logo vou dar o crédito para minha amiga Ju, que me passou o seu belíssimo resumo. E já que eu falei de resumo e tal, pegando essa deixa, eu gostaria de informar que, caso alguém queira me mandar resumo de matéria, pode mandar, amor. Meu Instagram, robertamartins.a. Me mande que eu vou fazer o podcast do teu resumo. Me manda, por favor, sério. Então, vamos lá, Jordânia, África. Mesmo sendo um continente de grande diversidade cultural e de muitas riquezas naturais, a África ela é muito pobre. Ela concentra 36 dos 45 países de menor IDH do mundo. E tipo, um terço da sua população ela tem renda inferior a um dólar. Saca, tem menos de um dólar pra viver. Sim, as pessoas que moram na África. Mano, a população... um choque aqui. Social. Um choque social que eu acabei de ter na minha mente. Voltando. Os fatores que contribuem para a enorme pobreza. Primeiro, a gente vai falar da colonização com a política colonial, que meio que tornou a África grande fornecedora de matéria-prima e consumidora de produtos industrializados europeus. E é importante a gente também falar da partilha da África, que ela modificou as fronteiras já existentes na África e botou as fronteiras artificiais. E, tipo, ela mudou totalmente a distribuição étnica dos territórios, juntando inimigo e maior treta. Tá bom, e essa divisão da África contribuiu para os conflitos? Tipo assim, porque os europeus, eles davam poder para uma elite minoritária para ela dominar a maioria. Mas com a queda do apoio europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a promover ajudas humanitárias, que meio que eles davam armas para essa elite, para ela meio que apaziguar, já que conflitos em regiões ricas em matérias-primas não eram interessantes, não ajudavam os interesses tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Porém, mano, depois da Guerra Fria, os conflitos de maiores proporções eclodiram e meio que, mano, vários países ficaram um caos só. Porque, tipo, a maioria tava se revoltando contra a minoria, que era a elite, que tava, tipo, no poder um tempão. E a maioria se revoltou. Então, depois da Guerra Fria, os conflitos aumentaram exponencialmente, havendo disputa por território e recursos naturais. Fome. A exploração das terras férteis por outros países meio que potencializava a fome e destruía a probabilidade dos africanos em utilizar de novo as terras e ter o domínio sobre o que se plantava. E somado a isso, tem os conflitos étnicos. Tipo assim, como eu explico, eu tô tretando com alguém, aí eu quero que o meu inimigo fique mais fraco. Aí eu vou lá e eu queimo a terra agricultável dele a fim de neutralizar esse meu inimigo. E tipo, esse fator, ele contribui para o problema, que é a fome. Tá bom, agora eu vou falar dos fatores que contribuem para os conflitos na região. Primeiro, eu vou falar da colonização, e eu já até falei isso, que ela não respeitou as fronteiras já existentes, já implantadas pelos africanos, e ela pegou e partilhou lá, e ela reuniu grupos étnicos inimigos, e isso deu muita treta. Depois, a descolonização, porque, tipo, já que os colonos estavam indo embora, e as pessoas começaram a disputar pelo poder, porque quando os colonos estavam dominando a África, tal grupo minoritário estava no poder, quando os colonos saíram, as pessoas, a maioria, pegou e se revoltou, entendeu? Deu treta. A Guerra Fria, que eu citei agora há pouco, mano, que, tipo assim, ajudou a armar os diversos grupos ficaram armados graças a essa ideologia de apaziguar pra não ter treta no território onde tem recursos naturais. Mas, mano, saca, se tu tá armando, como tu não quer que tenha treta depois, mano? Não era pra armar, não era pra ter armado. Tá. O acelerado crescimento vegetativo, porque a África ela vivia altas taxas de natalidade e queda nas taxas de mortalidade, já que começou nesse tempo as campanhas de vacinação, então muita gente estava nascendo e pouca gente estava morrendo. E saca, as pessoas estavam nascendo, a população estava crescendo, a África já é um território pobre e com mais gente nascendo, as pessoas começavam a disputar por básicas condições de vida humana, tipo, comida, saca? As pessoas começavam a brigar por isso. E não é nem quesito, meu inimigo e tal. Não, elas tratavam realmente por um espaço, uma terra que elas pudessem plantar o que comer. Porque elas não tinham mínima condição de vida humana. Aí também teve a redução dos preços dos principais produtos importados, que são os commodities, os produtos de baixo valor agregado e, tipo, os grãos que são negociados nas bolsas de valores. Porque, sim, gente, a bolsa de valor também negocia soja, grão e tal. Também a economia tradicional comunitária de subsistência. Meio que o cultivo era destinado a atender a metrópole e a produção era intensiva voltada ao mercado externo. E, tipo, ela, por utilizar as terras mais férteis, prejudicava o suprimento das necessidades da população da África. África do Norte. Ela pode ser dividida em duas regiões, sub-regiões, que é o Maghreb e Sahel. O Sahel é uma região que tem muita fome, muita pobreza e, tipo, tal situação, ela é agravada pelo plantio em agricultura itinerante, que realiza queimadas nas savanas, além de utilizar água com sal dos lençóis freáticos, o que acaba causando a desertificação. Tá bom. Os litorais foram mais ocupados em relação aos desertos. E é justamente lá no litoral que tá as regiões de regiões econômicas de maior representatividade. E, tipo, no deserto estão concentradas as jazidas minerais. Tá bom. A África do Norte, ela é de maioria islâmica. O seu clima é o Mediterrâneo. Ela possui verões chuvosos e invernos secos. Suas formas geomorfológicas favorecem a formação de desertos e climas de montanha. África subsaariana. É na África subsaariana que tem o conhecido chifre africano, que é uma região assolada por crises crônicas de fome e água. E a proporção do continente abaixo do Saara é uma das regiões que mais sofre com as guerras civis, além de problemas gravíssimos de saúde pública. E, tipo, as fronteiras estabelecidas, elas contribuem para a longevidade dos conflitos. E a razão delas não, tipo... Ah, como eu explico? Mano, é porque, tipo, não é tão simples de... Não é muito simples acabar um conflito e, tipo... Ai, toma no cu. Etiópia. Mano, Etiópia é o único país do continente que não foi colonizado, simplesmente. E, tipo, tem um conflito na Etiópia, que é, tipo assim, o governo, ele quer expandir a urbanização e a zona industrial. Mas, pra isso, eles teriam que deslocar o povoado e reduzir as áreas de plantio. E, tipo, a população acusa o governo de restringir os direitos individuais e desconsiderar as demandas dos cidadãos. Mas o governo pega e afirma está lutando para resolver os problemas que impedem o desenvolvimento da infraestrutura e das políticas nacionais. Mano, é porque na Etiópia ela não tem muita representatividade, saca? E o governo fala que quer o quê? O governo fala que quer desenvolver a infraestrutura e as políticas nacionais, mas, tipo, a população ela não quer sair, não quer se deslocar, não quer reduzir as áreas de plantio e tal. Aí deu treta. Sudão. Mano, o Sudão ela é composto por diversas etnias. É um país subdesenvolvido, apesar de ser, tipo, muito rico em recursos naturais, saca? E a sua economia é principalmente agrária. E ele tem um pequeno setor industrial que produz produtos têxteis. As relações nunca foram totalmente amistosas. Eles nunca foram de boa com todo mundo. Mas, tipo, agravaram mais quando o governo implantou as leis baseadas na religião islâmica, saca? E, tipo, o governo pegou e falou assim, olha aqui, essas leis eu baseei na religião islâmica. Aí a população do norte e a população do sul tretaram, que já eram, não eram muito amigas, falaram assim, mano, não, caralho, não quero. Aí elas se separaram. Norte ficou para um lado, sul ficou para outro. Então tem o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. But, meu amor, tu acha que o Sudão do Norte e o Sudão do Sul iam parar de tretar assim? Não. Não, porque Deus não brinca. Mano, o Sudão do Sul, ele ficou com a maioria das reservas de petróleo, que é um recurso natural. Mas, sabe quem ficou com a estrutura de transporte? Claro que tinha que ser o Sudão do Norte. E, tipo, esse fator acaba impossibilitando o desenvolvimento do setor dos dois países. Também quando a gente fala do Sudão, é importante a gente falar de Darfur, que é um conflito étnico-cultural entre os muçulmanos da região. Tipo assim, os muçulmanos negros falavam que o governo do Sudão favorecia os muçulmanos da etnia árabe e tretaram. Nigéria. Nigéria tem grande variação étnica, muitas das quais bastante conflitantes entre si. O país foi governado por militares e, nesse período, houve movimentos separatistas que buscaram, sem êxito algum, redefinir os limites territoriais do país. Hoje, a Nigéria vem se puta que pariu, vem se modernizando economicamente. Tornou-se um produtor de petróleo e tal. Mas, mano, o petróleo, ele é causador de instabilidades, uma vez que a economia não é muito diversa. E esse recurso gera muito dinheiro para combater os grupos terroristas. Ponto que agora eu vou falar uma coisa muito importante na... Puta, vou falar uma coisa muito importante da Nigéria. O Boko Haram. O Boko Haram é um grupo terrorista que existe na Nigéria e que ele deseja implantar a lei muçulmana no país, atacando parcela cristã. Ruanda. Gente, eu acho que quando eu falo, tipo, de Ruanda, quando alguém escuta Ruanda, a gente... Não sei se vocês já viram aquele filme... Que é Tutsi, Hutus, eu me esqueci o nome do filme. Mas, mano, selado, escola, selado passa esse filme, que é aquele conflito, esse conflito de Ruanda que eu vou falar agora. Beleza. Quando a Bélgica iniciou a colonização, havia dois grupos étnicos. Os Tutsis, que era a minoria, e os Hutus. Mano, aí os belgas acabaram pondo os Tutsis, a minoria, no poder, deixando os Hutus de fora das decisões econômicas e políticas do país. Isso estava gerando uma grande tensão. Beleza. E depois dessa área ficar independente, o poder se manteve nas mãos dos Tutsis, que era a minoria. Aí teve a primeira revolta Hutu, que culminou na tomada do poder e o início de uma grande perseguição aos Tutsis. Bom, agora eu vou falar de umas questões socioeconômicas em Ruanda. Tipo, tinha poucas terras agricultáveis e eles tinham uma grande dependência da agricultura. Logo, isso resultou em uma crise humanitária. Então, além deles brigarem pela xenofobia não, além de eles brigarem em relação às suas etnias, eles brigavam por terras e tal. E é isso. A África do Sul. A África do Sul é aquele país que está mais envolvido nas dinâmicas globais capitalistas e é o que tem maior influência global. E quando a gente fala da África do Sul, é importante a gente destacar a política do apartheid, que foi um sistema de racismo oficializado que existiu na África do Sul, e ele era um modo que a minoria branca conseguia controlar boa parte dos negros, saca? E tipo, esses grupos moravam em áreas chamadas de Bantustões ou Homelands. Tipo, e no início da década de 90, essa política foi extinta, porém até hoje existe grande desigualdade entre brancos e negros. Gente, foi isso nosso podcast de hoje. Se você gostou, deixa. Mentira. Não tem como dar like, então. Foda-se. Mentira, se vocês têm alguma ideia. Tô com sono, preciso dormir. Tchau.